Conversando com o Especialista.
Juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, nosso programa recheado de informações e agora com transmissão ao vivo pelo Facebook. Você acompanha essa transmissão e participe, interage com a gente, porque vamos falar de um assunto da maior importância. Olha, um levantamento feito no portal Governo do Brasil revelou que houve um aumento significativo do número de doações de órgãos aqui no país. Mas é preciso ainda reforçar as campanhas, porque a negativa da família ainda aparece como um principal fator, um dos fatores principais para que o transplante não aconteça, não seja efetivado. Vamos falar sobre esse assunto, porque estamos também no Setembro Verde. Você vai entender qual o significado dessa cor nesse mês de setembro com a médica nefrologista, ela que é coordenadora de transplantes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a doutora Rita de Cássia Pedrosa, minha convidada de hoje. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia. É um prazer enorme poder estar divulgando esse trabalho nosso, né? Tá falando da importância de se doar órgãos, a importância de reintegrar pessoas à sociedade, né? Porque quando você tem um paciente numa fila de espera, ele não está só, a família toda está adoecida, né? Então, nós não podemos, em momento algum, esquecer que você reintegra uma família à sociedade. Uma mãe que está doente, todos ao seu redor estão doentes. Um filho que está doente, às vezes a mãe parou o seu trabalho para estar envolvida, né, na doença do filho, acompanhar. Então, para mim, é assim, um trabalho maravilhoso. Eu acho que, assim, em qualquer lugar que eu vou, há 30 anos nessa estrada, eu sempre me emociono, porque salvar vidas é algo, assim, transformar certidões de óbito em certidões de nascimento, que é o que a gente faz, é algo, assim, divino.
Pois é, então algo tão divino, algo tão importante, uma ação, um ato de solidariedade, que às vezes só numa única doação, um único doador pode salvar, né, contemplar tantas famílias, tantas pessoas. E por que que ainda o número, apesar desse crescimento, e vamos falar sobre isso, desse número significativo, do aumento da doação, ainda tem pessoas que negam, que não fazem? O que está por trás disso, né? Se é um ato que vai beneficiar tantas pessoas, doutora Rita, quais são os fatores para essa negativa na doação?
Olha, um dos maiores entraves na negativa familiar é o desconhecimento do processo da doação. Então, as pessoas têm muito receio, né, do corpo ficar mutilado, né? Existem muitas essas questões. Religiosas já se mudou muito. Não é o maior entrave as questões religiosas, porque todas as religiões são favoráveis à doação de órgãos. Então, o maior problema é essa questão da família acreditar que pode se tirar órgãos antes da pessoa tá realmente morta, né? E a gente está sempre pronto para esclarecer as dúvidas. Quando você tem uma abordagem, a gente sempre coloca isso para a família, mas realmente são dúvidas por desconhecimento, porque o processo é muito sério.
Até para ficar claro, gente, é toda uma equipe, não só da unidade, mas são médicos especializados, são, enfim, uma série, tem todo um protocolo até para se definir, né, e que aquela pessoa realmente ela não tem mais nenhuma condição médica, né, de vida. É porque talvez seja questão da família, porque é dada a morte cerebral em muitos casos, mas o coração ainda está batendo, então as pessoas acham que ainda tem vida, ainda tem esperança.
Você falou tudo.
É verdade, isso é, acho que é o grande ponto.
Né? A gente liga a vida ao coração, né? E não é o coração que realmente ele determina a hora da morte, né? Ah, é o cérebro, né? O coração bate, eu falo no sentido do diagnóstico da morte encefálica. Sim. Ele bate por automatismo, né? Então você está ligado a aparelho, você está com medicamentos que mantém, né, a vitalidade dos órgãos, mas é quando se faz o exame complementar, porque o Brasil é um dos países com a lei mais rigorosa. Nos Estados Unidos, por exemplo, não se precisa de um exame complementar. Aqui no Brasil, hoje, além dos dois exames clínicos, a gente precisa do exame complementar. Então, a família, vou te dar um exemplo, eu fiz uma abordagem no domingo e a família tinha muitas dúvidas. E no decorrer da conversa, quando eu fui falando, esclarecendo, calmamente, explicando a seriedade do processo, eles falaram: nossa, a gente achou que era tão diferente, que pudesse ter algo. Mas então, nós estamos aqui é para esclarecer, né? E para mostrar que o trabalho é muito sério, né? Que o Sistema Nacional de Transplantes, a quem nós somos vinculados, é muito sério. E é com isso que a gente vai conseguir vencer nessas barreiras, explicando que não há deformidade, né? Que muitas vezes a família fala sobre essa questão de se ter a morte antecipada, né? A gente tem que falar quais são os entraves que a gente encontra. Uhum. Em hipótese alguma, porque há 30 anos trabalhando com isso, eu nunca vi um caso onde realmente se existisse dúvidas de que o paciente estivesse morto quando o protocolo é feito corretamente.
E essa dúvida, às vezes essa insegurança ou aquele apego, né, ao ente querido, óbvio, é um momento muito difícil. Mesmo momento que a família vai receber a notícia, ela vem com essa abordagem, tem que ser tudo muito rápido, tem um tempo hábil para que tudo aconteça, né, doutora?
Exato.
Para que funcione. Então, às vezes a família não consegue processar. Daí a importância de ter essa equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho. Agora, a gente tem conseguido, né? E aí o Setembro Verde tem todo o significado. Fala um pouquinho sobre ele.
Olha, o Setembro Verde é comemorado no Brasil todo. Então, a gente tem eventos em todo o Brasil. Por que o verde? É a esperança, né? É o renascimento. Eu falo que o transplante, a doação... O transplante em si é a única situação em que a gente precisa da solidariedade da população. Né? Não tem como ter um transplante se não tiver a doação. Então, o Setembro Verde, o dia 27... de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então já foi aberto agora em setembro, a gente está com vários eventos durante todo o mês, caminhadas, são tantos que eu não sei te determinar o certo quantos, né? Então a gente enfeita monumentos com a cor verde, então a gente tem feito o que a gente pode no sentido de divulgar. A Bahia é muito grande, então a gente não consegue abranger todos os locais, mas a gente tem recebido de vários municípios as campanhas que têm sido feitas. E nós estamos muito felizes de saber que eles já foram contaminados com essa questão da doação. Todos os locais onde a gente palestrou. Existe uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina que data do final do ano passado, onde essa resolução... ela tira a obrigatoriedade da presença do neurologista no diagnóstico. Então, a gente está levando isso até os municípios, a gente tem capacitado os médicos. Então, tem vários municípios que a gente foi lá, plantou a sementinha e ela está germinando e estão vindo doações de todos os locais da Bahia para que o contingente das pessoas que estejam na fila, né, possa ser diminuído.
Lembrando aí os nossos ouvintes, você pode participar com a gente 3328-7666 ou pelo WhatsApp 99681-3998. Lembrando que quem liga hoje, quinta-feira, participa do sorteio do livro. Hoje, no caso, é o livro Menopausa, Terapias Convencionais e Alternativas para Minimizar o Desconforto, de Catarine Francis. Então, participe com a gente, estamos falando sobre o Setembro Verde, que é um mês também de alerta, de chamar a atenção, de divulgar a importância da doação de órgãos. E nesse ranking, nessa lista de doações, de transplantes, falando do Brasil e também da Bahia, o que, que mais aparece, qual é a maior demanda?
A maior demanda são os rins, né? Porque rins e córneas. Os rins, porque a gente tem hemodiálise, que é um tratamento que pode ser feito e o paciente aguardar esse rim, às vezes um ano, dois, dez, 15, né? 15 anos numa fila. E a córnea, porque a gente tem um número muito grande de pacientes aguardando. Grande que eu falo, mas que diminuiu em 50% em um ano. E a gente acredita que até o final do ano a gente consiga zerar essa fila, porque a gente está tendo uma média de 60 doações mês. Então, isso é um número muito grande. Nós somos muito felizes, é isso que eu posso te dizer.
E aí a capacidade também de receber essa doação e toda a logística do Estado para fazer com que realmente essa doação chegue àquela pessoa que está precisando, doutora.
Exato. Então, a logística a gente tem, quando a gente é acionado, a gente já tem todas as equipes, por exemplo, se tiver uma captação de um múltiplos órgãos, de rim, fígado, coração, todos os órgãos que são realizados aqui, né, na Bahia. Então, a gente tem a logística, a FAB, né, tem aviões disponíveis para a gente, o governo disponibiliza, né, esses aviões que podem ir em locais mais longínquos, que pode, às vezes, pousar em horários mais difíceis de se chegar. Então, o que eu posso te dizer é que, além de eu ser uma entusiasta da causa há tanto tempo nisso, eu tenho visto muitas melhorias. E eu tenho me sentido muito feliz de estar aqui, podendo ajudar a Bahia, né? Porque fazer o bem sem olhar a quem, né? Exato. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da vida, né?
Então, se tem aquele sentimento de perda, né, da família que perdeu, ao mesmo tempo também ela pode ressignificar esse sentimento de dor por um sentimento de poder ajudar alguém. Isso faz toda a diferença.
Você falou tudo. Ressignificação da morte é quando a gente fala, olha, nesse momento a dor é enorme, é imensurável. A gente não consegue se colocar no local do outro. Mas o que a gente pode dizer é que ali vidas vão ser salvas, né? E nós não sabemos o que se passa com as pessoas que estão adoentadas na fila. E é importante salientar que em relação a um coração, um pulmão, um fígado, por que a fila é menor? Porque existem menos doentes, é porque eles chegam tão graves para conseguir um transplante que eles às vezes morrem antes de o transplante ser realizado, né? Temos muitos cardiopatas, pneumopatas, né, hepatopatas, mas a gravidade da doença impede que eles cheguem até a fila, porque não existe uma hemodiálise igual tem para o rim, para que os pacientes aguardem por isso. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, e que eu tenho notado aqui na Bahia, é que as pessoas têm falado mais sobre o tema, né? Porque qual que é o nosso sentido das campanhas? Avise sua família, porque a família vai respeitar o desejo, né? Seu último desejo, né? De saber que você era um doador em vida, né? Então, se não tem mais a sua palavra ali, tem dentro do coração de cada familiar o seu desejo que ficou expresso, né?
A questão é que esse geralmente não é um assunto que as famílias discutem, que pelo menos não era, né? E talvez agora com a nossa contribuição, a contribuição também da campanha do Setembro Verde, isso passe a algum momento da vida dos encontros familiares. E por que não falar sobre doação de órgãos? Qual é o desejo de cada membro? Para que no momento, se acontecer, não desejamos isso, mas se ocorrer, aquela família não tenha dúvida de que está tomando a decisão certa.
Exato.
Porque fica na mão dela a decisão, né?
Famílias que sabem que o ente querido que está partindo era doador, são 5 a 7 vezes mais favoráveis à doação do que aquela família que não sabe o que ele diz. Mesmo numa brincadeira, às vezes a pessoa brinca, ó, se eu morrer pode tirar tudo meu, que acontece muitas vezes.
Sim.
Mas essa brincadeira, né, ela expressa que ela, de alguma forma, quer ir, mas ela quer ir com uma dignidade maior, que é deixando a sua marca aqui, né? Deixando que vidas sejam salvas, que você seja reinserido. Quantas crianças vão ter um futuro, vão ter uma infância feliz, né? Vão ser adultos felizes, porque eles foram contemplados. Então a gente tem que pensar que é melhor aprender pelo amor do que pela dor. Exato. Não é necessário ter alguém numa fila de transplante para se tornar doador. É necessário ter amor ao próximo. É necessário acreditar que aquelas pessoas têm direito à vida e que, de alguma forma, essa vida foi interrompida por uma doença grave que nem sempre, na maioria das vezes, ninguém espera, né, que o destino aponte para nós.
É muito triste, né? Você está numa fila, está em tratamento e saber que toda a solução para todo o seu sofrimento, para a sua espera, está realmente numa possibilidade que é negada pela falta de informação, muitas vezes, né? Pelo medo, pelo desconhecido e de algo, de um assunto que não tem nenhum tabu, que não está velado, que está aí, basta se informar, se orientar, saber como é que acontece e por que não fazer a doação.
A pergunta é,
por que não doar?
Por que não doar? Por quê? Pelas crenças, pelas dificuldades, pelo desconhecimento, né? Tudo que é desconhecido é difícil. E eu acredito que nossa comunicação, poder estar aqui divulgando, falando. Se tivessem perguntas, a gente estaria aqui esclarecendo.
Tem agora, né? Da Marlene.
Então
olha aí, da Marlene do Engenho Velho de Brotas. E tem também da Rita de Cássia. A Marlene está na linha. Bom dia, Marlene. Olá.
Bom dia, Patrícia. Bom
que
dia,
bom
doutora.
Falar com você.
Bom dia.
Alô?
Estamos te ouvindo, querida.
Eu gostaria de saber da doutora o seguinte: minha prima, ela estava com problema de rim, mas foi muito dificultativo para o médico descobrir o que ela teria realmente. E ela ficou várias vezes internada sem saber o diagnóstico. E aí depois de 2 anos que descobriu que ela estava com problema de rim. E quando veio descobri em Feira de Santana, não aqui com alguns médicos. E ela ficou até internada no Aristides de Maltês, desconfiando que ela estava com um outro problema, até de câncer, mas não foi. Aí ela ficou fazendo em Feira de Santana uma hemodiálise, mas com o tempo agora ela faleceu.
Sim. O que ela fala, traz pra gente a questão do diagnóstico, é isso, Marlene?
É.
Diagnóstico tardio, a dificuldade de detectar a doença e a doença se agravar.
Foi, bastante. Uhum. Depois de 2 anos que eu descobri, sim, que ela estava com esse problema de, no rim.
Uhum. Obrigada, querida, pela sua participação.
Bom dia. Marlene, a doença renal, ela é uma doença insidiosa, silenciosa, e quando se descobre, já está numa fase realmente final, né? Final no sentido do rim, né? Do não funcionamento. Então, muitas vezes, o paciente chega para a gente já no momento de se dialisar, né? Já na perda final, no estadio final. E a hemodiálise, ele é um tratamento, né? E muitas vezes as pessoas ficam enfraquecidas com o tratamento, né? Nem sempre os pacientes toleram bem esse tratamento.
Suportam.
Porque é um tratamento que é 3 vezes por semana, 4 horas, né? E tem pessoas que ficam fragilizadas. E algumas, pela doença, eu não sei, Marlene, qual era a patologia da sua prima, mas tem algumas doenças, né, que elas consomem muito. Então, o paciente não consegue realmente aguardar por uma espera maior na fila. Sinto muito pela sua prima, pelo que eu entendi, ela era uma pessoa jovem, né? Ela não conseguiu ser contemplada, mas é porque a doença, ela não se consegue um diagnóstico fácil no primeiro contato médico, não. Às vezes é demorado mesmo.
Pois é, olha aí. Tem mais um ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia. Olá. Bom dia. Não, daqui a pouquinho, então, o nosso ouvinte pelo 3328-7666. A Rita de Cássia aqui pelo WhatsApp, ela quer saber sobre a questão da medula óssea, se entra, né, dentro, se faz parte da campanha do Setembro Verde.
Com certeza. A medula óssea, a gente fala de todos os órgãos e tecidos, né? A medula óssea é tecido, assim como a córnea é tecido, e a gente divulga, né, também todas as doações, ela faz parte, né? E aqui é realizado o transplante de medula, e a gente acredita que todos os transplantes, inclusive o de medula, está tendo um aumento também.
Agora, Rita, com relação à Bahia, todas, né, doutora Rita, todos os transplantes, a Bahia já tem capacidade para fazer, ou eventualmente é possível que até através aqui da Secretaria de Saúde, algumas pessoas saem do estado para fazer transplantes fora?
Com certeza, né? Isso não é só na Bahia. Tem vários estados, né, que precisam de o paciente se deslocar, né? O que a gente chama do TFD, que é o tratamento fora. A gente não faz aqui o transplante de pâncreas, como na grande maioria dos estados, né? Pâncreas e pâncreas duplo, pâncreas e o transplante duplo de pâncreas e rim. Então, são transplantes que ainda existem em poucos estados, mas a grande maioria dos transplantes são realizados aqui. A gente tem um programa de coração, de pulmão, de fígado, de rim, de córnea. Então, a Bahia não está devendo aos outros estados, não.
Que bom. Finalizando, então, esse nosso bate-papo, deixando já aí a sua mensagem, pensando que no próximo dia 27, né, será o Dia Nacional da doação de órgãos. E a boa notícia é que tem mudado a cultura da doação. Queria que você falasse um pouco disso.
Tem. Eu acredito que o acolhimento, sabe? Eu falo que o abraço, ele cura até um câncer, né? Então, o acolhimento, acolher a família naquele momento de dor, né? Acolher, você mostrar para a família, né, que você está ali com ela. Quando a família se sente confortada, é muito mais fácil ela conseguir entender que tem alguém que se preocupa com ela e que quem está ao lado dela quer o melhor. E a opção da doação é oferecida, né? Todo familiar tem opção. E por que a gente tem sentido que essa cultura tem mudado? Porque desde a entrada do hospital até quando o paciente não evolui bem, quando é feita essa acolhida, a gente sente que a família tem um parecer diferente, né? E o que tem me motivado muito aqui é que todas as últimas famílias que eu abordei, eles me agradeceram. Então isso é uma motivação. Eles estão dando o que eles têm de melhor na pior hora e te agradecem por você estar ali acolhendo.